Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta para mais uma das nossas entrevistas, na verdade, conversas sobre pessoas mais experientes, mais vividas, como a gente tem procurado conversar aqui no Notícias Agrícolas, para saber, procurar, enfim, o caminho, a alternativa para o país nesse momento crucial que estamos vivendo, tanto econômica quanto politicamente. Desta vez, a pessoa com quem a gente vai conversar, para não dizer que é uma entrevista, é o Shiro Nishimura, vice-presidente da Fundação Sunji Nishimura, conselheiro acionista da Jato, um dos construtores da Jato. Shiro, a gente está às vésperas da eleição, quer dizer, pelo menos começamos a corrida presidencial, e a gente, eu propriamente digo, que a gente vê com muita esperança a eleição como ponto de inflexão, ponto de partida para a recuperação do país. Devemos ter essa esperança ou é uma ilusão?
Boa pergunta, João. De eleição, a gente nunca sabe o que sai, o que termina, né? Como começa, como termina. Mas eu gostaria de posicionar isso não assim no imediato. No imediato, quer dizer, curto prazo, daqui para o final do ano, para mim é curto prazo. Eu tenho entendido que o Brasil é muito grande. E está cheio de gente boa e gente que gosta de trabalhar. Eu já estive em países onde, país comunista, onde o pessoal destruiu aquela vontade de trabalhar, destruiu a capacidade empreendedora das pessoas, principalmente agricultores. Isso eu estou falando que eu já estive no leste europeu, estive na África, estive na América Central. Eu vejo que o Brasil ainda tem uma reserva de gente muito empreendedora, conheço muito deles, ando para o Brasil inteiro e vejo atividade, vejo esperança. Olhando para o curto prazo, João, são coisas de política, ideológica, são coisas assim, que nós vamos ter que ir arrumando. E eu tenho esperança que tudo isso se acomode, porque o mundo vai precisar do Brasil. Nós estamos falando, vai ter 10 bilhões de gente no mundo, tá bom. China vai precisar de comida, a Ásia vai precisar de comida, a Índia vai precisar de comida. Nós estamos falando, ok, nós batemos no peito e falamos, deixa conosco, nós vamos dar conta desse pedaço. Eu tenho confiança em pensar que isso é possível, porque o Brasil tem gente que gosta de trabalhar, tem gente que enfrenta as coisas, e eu conheço uns par deles que começaram do nada, em uma geração tem uma fortuna. Mas não foi uma fortuna que caiu do céu, foi muito trabalho. Isso, além do trabalho, teve criatividade, teve ajuda, teve Embrapa para fazer genética, teve um monte de coisa aí que deu uma conjugação de coisas certas. E o Brasil tem essa vocação, João. Eu penso que tudo isso é possível de se arrumar. Vai arrumar em curto prazo? Não tenho essa esperança. Tem conta para pagar? Tem, e nós vamos ter que suar e pagar a conta e botar a casa em ordem de novo. Isso é verdade. Mas tem um outro lado também, João. Eu tenho esperança. Então, acho que o Brasil inteiro espera que as coisas se arrumem, se acomodem. Solução com criatividade é possível.
Mas o que a gente vê, Shiro, é assim, e é inegável, que há um desalento em todos os segmentos da sociedade, não só entre os desempregados, mas, notadamente, entre os desempregados. E a palavra-chave que a gente aprende, trabalhando com vocês principalmente, é que tem que ter aquela coisa que estimula, que se chama confiança. A pessoa tem que acreditar que é possível. É possível, Shiro?
A confiança, acho que é a irmã da esperança. Eu penso que se a pessoa perder isso, perde razão de viver, não tem graça. Eu não penso que isso seja o caminho que nós vamos adotar. Está certo, tem diversos graus de desesperança, vamos falar assim. Mas, olhando o que nós somos capazes de fazer aqui no Brasil, eu vejo com bons olhos. Precisa ter paciência. Então, uma coisa é você jogar pedra e falar assim, ah, isso aqui não nada presta, eu vou mudar do Brasil. E pode ser também que uma pessoa decida fazer isso, mas eu acho que o Brasil é muito bom. Eu conheço o Brasil viajando, sujando a botina, conhecendo gente, e eu vejo o Brasil é um lugar ainda de muito esperança, muito necessidade de empreendedor para fazer. Se você for lá no Piauí, no Maranhão, você vai enxergar isso. Eu enxergo no Piauí e Maranhão o que eu enxerguei quando eu mudei há 30 anos atrás para Rondonópolis. Então, Brasil de fases diferentes, mas tem oportunidade para quem quer trabalhar.
As eleições estão aí. A minha pergunta é essa. Será a eleição o gatilho que vai devolver a esperança e a confiança da população? Ou, de outra forma, se diz que os brasileiros não sabem votar. Nós vamos saber votar nessa eleição? É fundamental que seja, né?
Acho que nós temos que ter bom senso, João. Tudo isso que eu botei de esperança, de futuro, de fazer as coisas direito, nós vamos ter que ter ajuda de gente do governo para pilotar essa mudança. E nós podemos escorregar para o outro lado. Nós podemos um dia virar uma Venezuela. A história da Venezuela é muito presente na minha vida. Eu tenho um monte de amigos lá na Venezuela. E a coisa lá não é boa. Está passando fome, está faltando tudo.
É verdade isso mesmo ou é força de expressão?
Não. Eu tenho amigo que tem patrimônio, tem dinheiro, quer mudar do país e não consegue. Não tem chance de sair do país. Então, eu vejo que isso pode ser o outro lado da moeda. Se nós não atentar bem para quem vai ser o novo dirigente do país. Eu acho que nós podemos escorregar para esse lado, e eu acho isso muito mal. O Brasil é muito grande, tem 200 milhões de pessoas, ele é muito grande para virar uma Venezuela. Eu não gostaria de ver isso.
Eu, na minha vida, menino, jovem, sempre fui martelado pela batalha que o Brasil tinha que ter de controlar e superar a inflação. Conseguimos. Aí tem o problema agora do câmbio. Não, é dólar, tal, também isso prejudica o desenvolvimento do país. Tal. Hoje, eu acho que o problema maior nosso é a falta de renda da população, a falta de consumidores. Sem consumidor, não adianta prometer nada, planejar nada, Chiro.
Bom, mas... eu vou falar agora como empresário. Nós temos diversos projetos que estão em banho-maria, esperando o que é que nós vamos ter para frente. Como empresário, nós queremos fazer investimento, nós queremos crescer, nós queremos criar emprego, e é isso que nós temos no sangue, né? A genética. O ser é movido por desafios. E eu diria que tudo isso está meio em banho-maria, porque estamos esperando ver o que vai acontecer após a eleição. Eu penso, João, nós temos que ter alguém que nos indique esperança, indique novos tempos. Não importa que vai demorar um pouco, mas alguém que nos traga alento para falar, ok, isso é importante, e nós vamos continuar, e nós vamos crescer esse país novamente.
Bom, nesse instante, nós temos alguns candidatos. Nós não vamos nem partidarizar nossa conversa, não vamos indicar candidato, mas nós precisamos ter uma referência para a população brasileira, que tem muita gente querendo se ausentar da eleição. Esse é o pior dos mundos, né? Não votar, né?
Acho que é um erro, João. Não votar é um erro e anular o voto é outro erro. Eu acho que cada um que estiver ouvindo a nossa conversa, dá uma parada, dá uma pensada e escolha o que melhor te convier.
Muito bem. Agora sim, Ciro, depois da eleição, o que, que nos espera?
Conta para pagar, João. Tem um monte. Eu diria, numa empresa particular, quando você está em dificuldade, você começa a economizar tudo, racionalizar tudo. Eu não vejo isso em ações do governo. Então, eu diria assim que teria que ter um cara, um bom administrador, pensando em como é que vai racionalizar o recurso e como é que nós vamos fazer mais com menos. Isso que é o caminho, fazer mais com menos. É uma coisa lógica para quem é empresário, para quem tem negócios, para quem vive de negócios. Eu tenho a impressão que o serviço público não tem essa urgência, mas nós estamos num momento em que é necessário fazer uma readequação nas coisas, é necessário você repensar tudo que se faz, pensando no benefício ao próximo. Eu acho que esse é o ponto, olhar o benefício ao próximo. Eu acho que tem muita coisa a ser feita. Eu vejo na área da saúde um descalabro, é uma coisa incrível. Numa cidade pequena como a nossa, e você vê lamentável. Então, eu acho que isso está no Brasil inteiro.
Toda a população está sufocada, sem emprego, ganhando o dinheiro que ganha não é suficiente, os impostos são caros, mas para um empresário como você, qual é o maior problema?
O problema é criar esperança, João. Você tem que olhar para frente. Qualquer empresa que preze, ela não faz para daqui para o fim do ano. Tem que pensar 5 anos, 7 anos para frente. E a tomada de decisão de 5, 7 anos para frente tem que ter um negócio que chama previsibilidade. Previsibilidade é uma coisa que está difícil hoje para a gente ter aqui na atual situação. Mas acho que com direcionamento correto e andamento correto nas atitudes políticas necessárias, eu acho que a gente começa a criar esse bom senso, esse amor pelo Brasil e pensar em futuro.
Ciro, vamos falar agora para os desempregados, os desalentados. Qual é a mensagem que você diria a eles?
Tenha esperança. Esse é o que nós precisamos. Temos que criar esse alento, né? E a esperança é o início dessas coisas. Crescimento do país é início dessas coisas. Investimento que o país precisa também cria emprego. Você fala assim, não tem ferrovia, não tem portos, não tem estrada. Ora, se nós começar a pensar em planejar fazer essas coisas, o emprego vai aparecer. Não tenha dúvida disso. Essa é a esperança que eu acredito que nós podemos construir nos próximos 5 anos.
Bom, então essa é a mensagem de Ciro Nishimura, repassando, sintetizando nessa nossa conversa o que Ciro deixou, é que a gente tem que ter esperança para a gente sair dessa situação de desalento. Isso é básico de tudo. E, essencialmente, né, é acreditar que nós temos essa condição. Essencialmente, nós temos essa condição, não é, Ciro?
Nós temos, porque o brasileiro é um cara empreendedor. Ele é trabalhador. E eu acredito nisso.
Muito bem. E nós também aqui do Notícias Agrícolas acreditamos muito. Agradecemos a atenção de vocês, agradecemos a participação de Ciro Nishimura. E eu vou encerrar com o meu grito de guerra. Viva o Brasil!
Viva o Brasil, João!
E vamos em frente! Música.